invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 30ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 7ª legislatura do Poder Legislativo de Herveira, realizada dia 29 de agosto de 2022. Saúdo aos colegas vereadores, vereadoras, doutor Moisés, os assessores da casa, o Som e a Fernanda, o Johnny do Serrano, o patrão do PTG, o André, a esposa do nosso colega vereador Seno e o Maninho Moraes juntamente com sua esposa. Sejam todos bem-vindos a essa casa. Verificando o quórum está completo, todos os vereadores, né, presentes, passamos de imediato à votação da 29ª ata da 29ª reunião ordinária, realizada dia 22 de agosto de 2022. A ata está em discussão. Não havendo discussão, vai à votação. Quem for favorável, fica no destaque, foi o contrário, levante-se. Aprovada por unanimidade a ata. Expedientes. 1. Ofício número 031/E/2022. Autoria do Poder Executivo. Assunto: encaminhamento de mensagem retificativa aos projetos de lei 030, 031 e 032/E/2022. Solicito a leitura do ofício e das mensagens retificativas, doutor.
Ofício 31 e 22. Assunto: mensagens retificativas. Senhor presidente, senhores vereadores, ao tempo em que cumprimento, o faço com a usual satisfação, encaminhando para apreciação, deliberação e votação, por este respeitável Poder Legislativo, mensagem retificativa a ser incorporada e produzir efeitos no projeto de lei 30 e 22, que busca instituir o Programa de Recuperação Fiscal do Município, REFIS, bem como o projeto de lei 31 e 22, que autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de fomento com o PTG Porteira de Herveiras, e no projeto de lei 32 e 22, que cria e altera o padrão de vencimento dos cargos de provimento efetivo em atendimento à emenda constitucional 120/2022 e altera o artigo 4º da lei municipal 1370. Por oportuno, ressalto que as referidas mensagens justificativas contemplam as alterações dos referidos projetos, parte delas muito bem suscitadas e sugeridas por esta arguda e atuante Casa Legislativa. Também, por ser pertinente e conveniente, informo que determinei a busca de orientação acerca da legalidade temporal tanto do projeto 30 quanto do projeto 31, bem como do projeto 32, especificamente no que diz respeito ao período eleitoral vigente no âmbito das eleições da União dos Estados. É a referida orientação a propósito do parágrafo 10º do artigo 73 da lei 9.504, que é a lei eleitoral, foi segura e convicta no sentido de que, sobre a interlocução, distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios, trata-se de distribuição sem contrapartida. A título de ilustração, menciona-se decisão do TRE de Santa Catarina, onde é assinado que a proibição do parágrafo 10 do artigo 73 em apreço pressupõe distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, ou seja, repasse-se qualquer contraprestação ou atuação conjunta. O TSE, julgado do RESP 282-675 de 2012, reafirmou que a assinatura de convênios e repasse de recursos financeiros a entidades públicas e privadas para a realização de projetos na área da cultura, do esporte e do turismo, não se amoldam ao conceito de distribuição gratuita previsto no artigo 73, parágrafo 10, da Lei Municipal 9.504/97. Ou ainda, na mesma orientação técnica, a distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados aos subvencionados pelo poder público podem ser efetuados se descolados do evento eleição, ou seja, desde que não sejam interpretados como promoção em favor do candidato, partido político ou coligação. Em outro julgado, o TSE indica que não se exige a interrupção de programas, nem se inibe a sua instituição, o que se interdita é a utilização em favor do candidato, partido político ou coligação. Com efeito, a partir dessa orientação, é possível, é posição desse Poder Executivo, de que a vedação eleitoral não atinge as proposições em referência, que uma vez aprovadas, não ofereceriam a lei que rege as eleições. Nesse cenário, considerando a posição acima exposta, bem como retificação encaminhada pela mensagem anexa, o Poder Executivo requer que os projetos de lei tramitem, sejam deliberados e encaminhados para votação. Espero sua aprovação dado o valor e interesse público envolvido em sua importância para a comunidade, mas respeita, sem reservas, a autonomia deste Poder Legislativo de modo geral e de cada vereador em particular. Restrito ao assunto, cordialmente, Nazário Biquins, o prefeito municipal. Mensagem retificativa ao projeto de lei 30. Iniciar por ordem. 30 e 22. Excelentíssimo do senhor presidente. A mensagem retificativa tem por objeto retificar o projeto 30, que trata sobre o programa de recuperação fiscal do município, REFIS, e da outras providências. Tal retificação se torna necessária em vista da necessidade de ajustes ao projeto, inclusive acolhendo sugestões atinentes ao projeto, que submetemos também ao IGAM. Dessa forma, a proposição visa adequar as normas expostas no referido projeto de lei à melhor técnica legislativa. Na expectativa de providências de Vossa Excelência, aguardamos a apreciação e aprovação. Nazário Biquinzer, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 30/22, de 21 de julho de 2022, institui o Programa de Recuperação Fiscal do Município, REFIS, e da outras providências. Artigo 1º. Fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal do Município, REFIS, com a finalidade de implementar a arrecadação, bem como efetivar a regularização de créditos do município decorrentes de débitos dos contribuintes, pessoas físicas e jurídicas, relativos a tributos, tarifas, contribuição de melhoria ou serviços vencidos até 31 de dezembro de 2021. Constituídos ou não, inscritos ou não, em dívida ativa, tributários ou não, tributários, ajuizados ou não, ou ajuizar, ou que tenham o município como beneficiário, tais como ações civis públicas, ações populares e outras mais, com exigibilidade suspensa ou não, e aqueles com parcelamento em andamento. Parágrafo 1º. O REFIS será administrado pela Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, em consonância e ou conjuntamente com a assessoria jurídica do município. Parágrafo 2º. Excetua-se deste artigo os débitos por condenações de ex-gestores pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e de condenações judiciais. Artigo 2º. O REFIS não alcança débitos relativos ao Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis, ITBI. Artigo 3º. O ingresso no REFIS dar-se-á por opção do sujeito passivo, mediante requerimento, em formulário próprio, instituído pela Secretaria da Fazenda Municipal e prévio recadastramento junto ao Departamento Tributário do município. O requerente fará jus ao regime especial de consolidação e parcelamento dos débitos dos tributos municipais, débitos fiscais e não fiscais, incluídos no programa nos termos e condições previstas nesta lei. Parágrafo 1º. A opção pelo programa deverá ser formalizada até 31 de outubro de 2022 para os débitos cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2021. Parágrafo 2º. O prazo estipulado no parágrafo anterior poderá ser prorrogado por decreto do Executivo. Parágrafo 3º. O sujeito passivo deverá, por ocasião da opção, relacionar todos os débitos, inclusive os ainda não confessados ou autuados. Parágrafo 4º. Os débitos existentes em nome do sujeito passivo, bem como aqueles relacionados na opção, serão consolidados, tendo por base a data do pedido do ingresso no REFIS. Parágrafo 5º. A pessoa jurídica suceder a outra e for responsável por débitos devidos pela sucedida, na hipótese dos artigos 132 e 133 do Código Tributário Nacional, deverá solicitar a convalidação da opção feita pela sucedida. Artigo 4º. Os débitos parcelados serão consolidados por devedor na data do parcelamento e obedecerá ao seguinte critério. Parágrafo único. Sempre no início de cada novo ano financeiro, o saldo devedor dos débitos consolidados sofrerão apenas a atualização monetária nos termos estabelecidos pela legislação municipal. Artigo 5º. Os débitos apurados poderão ser pagos à vista ou parcelados até as datas fixadas, sendo sempre devidos o valor principal e a atualização monetária. Parágrafo 1º. Para as adesões realizadas até 31 de outubro de 2022, será concedida a remissão de 100% das multas e dos juros moratórios para pagamento à vista em parcela única. Parágrafo 2º. Para pagamento parcelado, com adesão até a data de 31 de outubro de 2022, será concedido remissão de multas e dos juros moratórios de 1. 95% para pagamento em 4 parcelas mensais consecutivas. 2. 90% para pagamento em 8 parcelas mensais consecutivas. 3. 80% para pagamento em 12 parcelas mensais consecutivas. 4. 70% para pagamento em 18 parcelas mensais consecutivas. 5. 50% para pagamento em 24 parcelas mensais consecutivas. 6. 30% para pagamento em 30 parcelas. Parágrafo 3º. Para pagamento parcelado em até 48 parcelas mensais e consecutivos, os valores serão devidos em sua totalidade com incidência dos acréscimos legais. Parágrafo 4º. Ocorrendo pagamento de forma parcelada, o valor de cada parcela não poderá ser inferior a R$ 100. Parágrafo 5º. O não adimplemento de 3 parcelas implicará no vencimento antecipado do parcelamento, com restabelecimento integral dos débitos de todos os encargos moratórios e encaminhamento para a cobrança administrativa, cartorária ou judicial. Parágrafo 6º. As parcelas quitadas no exercício financeiro de 2022 serão fixadas no valor consolidado no parcelamento, sendo que as parcelas vencíveis e as que serem quitadas a partir de janeiro de 2023 sofrerão acréscimo da incidência da variação de atualização monetária prevista no Código Tributário Municipal a contar de janeiro de 2023. Artigo 6º. A opção pelo refis sujeita o optante a 1. Confissão irrevogável dos débitos consolidados. 2. Expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso administrativo ou judicial, bem como desistência dos interpostos, relativamente aos débitos incluídos no pedido por opção do contribuinte. 3. Aceitação plena e retratável de todas as condições estabelecidas para ingresso e permanência no programa. 4. Pagamento regular das parcelas do débito consolidado, bem como dos tributos de que tratam esta lei, decorrentes de fatos geradores ocorridos posteriormente. Artigo 7º. Poderão igualmente ser parcelados os débitos já ajuizados, podendo o contribuinte, nesses casos, quitar antecipadamente as custas e despesas processuais, apresentando as critérios para a administração, finanças e planejamento, esta comprovação, ficando o processo suspenso durante o prazo de parcelamento. Artigo 8º. Qualquer que seja a hipótese do parcelamento, o pagamento da primeira parcela será prévio no ato da assinatura no termo da opção do refis, sendo a apresentação da guia devidamente quitada, apresentada no ato. Parágrafo único. Quaisquer parcelas do valor consolidado que forem pagas com atraso terão os acréscimos previstos na legislação municipal vigente. Artigo 9º. Os contribuintes que aderirem a parcelamentos autorizados por meio de leis anteriores poderão optar pela adesão aos benefícios da presente lei, ficando automaticamente excluídos dos programas anteriores. Artigo 10º. Para fins de pagamento dos débitos do contribuinte que usufruir dos termos da presente lei, fica o Poder Executivo, por intermédio do setor de tributação da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, autorizado a emitir boletos de cobrança bancária em nome dos contribuintes. Artigo 11. O descumprimento do acordo firmado importará na perda do benefício concedido, com a consequente cancelamento do parcelamento e retorno à situação originária do débito, abatendo-se o valor pago do saldo devedor nas mesmas proporções do parcelamento. Artigo 12. O Poder Executivo promoverá a revisão de todos os créditos tributários e não tributários lançados e inscritos ou não na dívida ativa, com vistas à seguinte medida. 1. Declarar a prescrição dos tributos assim considerados nos termos da legislação tributária em vigor, que ainda não foram ajuizados e que não tenham nenhuma causa de interrupção ou suspensão da prescrição, ficando autorizado pelo Poder Executivo assim proceder. Parágrafo único. A declaração de prescrição fica condicionada à análise da assessoria jurídica do município para verificação quanto às hipóteses de interrupção ou suspensão da prescrição. Artigo 13. A Secretaria Municipal de Administração e Turismo, assessoria jurídica, expedirão as instruções necessárias à implantação do refis. Artigo 14. A presente lei poderá ser regulamentada por decreto e couber. Artigo 15. Os benefícios concedidos por esta lei não conferem qualquer direito à restituição ou compensação de importância já paga ou compensada. Artigo 16. Os recursos auferidos com os incentivos previstos nesta lei visam auxiliar na equalização dos efeitos decorrentes da crise financeira que assola o país e das mudanças nos repasses dos recursos, principalmente das alíquotas do ICMS. Artigo 17. As despesas decorrentes dessa lei serão atendidas por conta das dotações orçamentárias próprias do orçamento vigente. Artigo 18. Esta lei entra em vigor na data de publicação, gabinete do prefeito, 21 de julho de 2022, Nazário Rubi 15, o prefeito municipal. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, ao cumprimentá-los, submeto a aprovação, apreciação e posterior votação plenária do presente projeto de lei, o qual tem por objetivo instituir o programa de recuperação fiscal do município destinado à regularização e recuperação de créditos municipais, tributários e não tributários decorrentes de débitos de pessoas físicas e jurídicas relativos às receitas decorrentes de fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2021, constituídos ou não, escritos ou não, em dívida ativa, ajuizadas ou ajuizar com exigibilidade suspensa ou não devidas ao município. O alvo do programa é facilitar ao contribuinte que liquide a dívida que tem com o município, bem como possibilitar a arrecadação de recursos visando fomentar a arrecadação municipal. Os recursos oferidos com incentivos previstos nessa lei visam auxiliar na equalização dos efeitos financeiros, os efeitos decorrentes da crise financeira que assola o país e das mudanças nos repasses de recursos, principalmente alíquotas de ICMS. Como se sabe, os valores atrasados a título de IPTU, taxas e ou impostos, sofrem acréscimos na medida que se aplicam juros e multa. A proposta agora apresentada é da remissão total destes, no caso de pagamento à vista, e da remissão parcial para o caso de parcelamento, conforme previsto no presente projeto de lei. Bem como propiciar aos munícipes condições favoráveis para adimplir com seus débitos junto ao fisco municipal. Por oportuno, também informo que segue em anexo o impacto orçamentário e financeiro da referida proposição. sendo que os nobres vereadores são sabedores da relevância do tal projeto, no que tange ao erário municipal, os contribuintes pugnamos pela análise e aprovação pelos legisladores, manifestando meus agradecimentos, solicitando outro sim que o mesmo seja analisado em regime de urgência, transado pelo 15 do prefeito do municipal. Em anexo segue o impacto financeiro orçamentário. Mensagem justificativa do projeto de lei 31-22. Senhor presidente, a presente mensagem justificativa tem por objeto modificar o projeto de lei 31-22, de 12 de agosto de 2022, que dispõe sobre o termo de fomento com o PTG Porteira de Ervilhas, da outra providência. Também gostaria de informar que, mesmo que alguns posicionamentos e entendimentos dizem que tal termo de fomento poderia ser feito diretamente por ato executivo, entendemos que tais proposições devem ser do conhecimento e avaliação dos digníssimos do Poder Legislativo Municipal, razão pela qual enviamos esta da outra Casa Legislativa. Tal retificação se torna necessária em vista da necessidade de ajustes ao projeto, inclusive acolhendo sugestões atinentes ao projeto. Dessa forma, a proposição visa adequar as normativas dispostas no referido projeto de lei à melhor técnica legislativa. Na expectativa das providências de Vossa Excelência, aguardamos a apreciação do projeto de lei. Gabinete do Prefeito, 29 de agosto de 2022, Nazário Rubi 15, o Prefeito Municipal. Projeto de lei 31-22, de 12 de agosto de 2022, autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de fomento com o PTG Porteira de Ervilhas da Outras Providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar termo de fomento com o PTG Porteira de Ervilhas, escrito CNPJ MF, sob o número 34466547000107, com sede em Cristina, neste município de Ervilhas. Parágrafo único. O termo de que trata este artigo tem por objetivo auxiliar nas despesas de realização do primeiro rodeio crioulo do PTG Porteira de Ervilhas, de acordo com o plano de trabalho. Artigo 2º. O valor do repasse é de até R$18.000 a ser repassado em parcela única e após assinatura do termo de fomento. Artigo 3º. O termo de fomento a ser firmado entre o município PTG, Porteira de Ervilhas, será enviado ao Legislativo Municipal quando de sua firmatura. Artigo 4º. Para atendimento das disposições do presente projeto de lei, fica autorizada a abertura de crédito adicional especial no valor de R$18.000, na seguinte classificação orçamentária: 0402-1339200-131, 115, termo de fomento PTG Porteira de Ervilhas, 33-50-41-00-00-00, contribuições, e para dar atendimento ao crédito especial, faremos a redução orçamentária de igual valor na seguinte dotação orçamentária: 99019999999999000, reserva de contingência. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na publicação. Gabinete do Prefeito, 12 de agosto de 2022, Nazário Rubi 15, o Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores. Cumpre-me encaminhar para a prestação dessa coluna da casa o projeto de lei em apenso que solicita autorização legislativa para o fim de que o Poder Executivo possa firmar termo de fomento com o PTG Porteira de Ervilhas da Outras Providências. O objetivo é transferir os recursos necessários para custear parte do evento denominado Primeiro Rodeio Crioulo PTG Porteira de Ervilhas, a ser realizado pelo PTG nos dias 24 e 25 de setembro em curso. Justifica-se tal dispêndio em virtude do município ter inúmeros adeptos a cultivar essa tradição tão difundida em nosso estado, especialmente em nossa região. O município também possui um parque municipal de eventos adquirido para esse fim. Por oportuno, também segue anexo projeto de curta duração do PTG de Ervilhas para execução do projeto ora proposto. Assim, passo às mãos de Vossa Excelência o presente projeto de lei, permitindo-me solicitar sua tramitação em regime de urgência e esperando pelas razões que ensejaram seu encaminhamento, receba dessa colenda Casa Legislativa a unânime aprovação. Nazário Rubi 15, o Prefeito Municipal. Em anexo segue a minuta do termo de fomento. Isso. Mensagem justificativa do projeto de lei 32-22. Excelentíssimo senhor presidente. A presente mensagem justificativa tem por objetivo modificar o projeto de lei 32-22, de 12 de agosto de 2022, que cria e altera o padrão de vencimento dos cargos de provimento efetivo em atendimento à emenda constitucional 120 e altera o artigo 4º da Lei Municipal 1370 da Outras Providências. Tal retificação se torna necessária em vista da necessidade de ajustes ao projeto e, inclusive, acolhendo as sugestões atinentes ao projeto. Desta forma, a proposição visa adequar as normativas dispostas no referido projeto de lei à melhor técnica legislativa. Na expectativa das providências de Vossa Excelência, aguarda-se a apreciação do projeto de lei do Gabinete do Prefeito, 29 de agosto de 2022. Nazário Rubi 15, o Prefeito Municipal. Projeto de lei 32-22, de 12 de agosto de 2022. cria e altera o padrão de vencimento dos cargos de provimento efetivo em atendimento à emenda constitucional 120 2022 e altera o artigo 4º da Lei Municipal 1370 e da outras providências. Artigo 1º. Fica criado o padrão referencial a integrar o artigo 25 da Lei Municipal 34 de 1 de julho de 1997 e suas alterações com a designação 8.4, sendo assim, coeficiente de classe, segunda classe A, padrão 8.4, classe A 2.49, B 2.59, C 2.69, D 2.79 e 2.89. Artigo 2º. O padrão de vencimento dos cargos de provimento efetivo do agente comunitário de saúde e agente auxiliar de campo nos termos previstos na Emenda Constitucional 120/2022, criando procedimentos próprios relativos à transferência mínima de 2 salários mínimos nacionais da União, passa a equivaler ao padrão 8.4, nos termos do Plano de Cargos e Funções do Município, instituído pela Lei Municipal 34, de 1 de julho de 1997, e suas alterações equivalente hoje ao coeficiente 2,49 de R$ 2.427. Artigo 3º. O anexo que especifica a função de agente auxiliar de campo e agente comunitário de saúde é parte integrante da presente lei. Artigo 4º. O artigo 4º da Lei Municipal 1370, de 20 de junho de 2022, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. O salário a ser pago no período é fixado para o padrão 8.4, classe A, correspondente a R$ 2.427,00, mensais acrescidos de 30% a título de insalubridade, que incidirá sobre o valor do menor padrão de vencimento do quadro de servidores do município. Fecha aspas. Artigo 5º. Aos servidores investidos e ou contratados no cargo de agente comunitário de saúde, agente auxiliar de campo e agente de combate à endemias, serão pagos os valores das diferenças salariais previstas nesta lei, a contar da publicação da Emenda Constitucional 120/2022, publicada em 6 de maio de 2022. Artigo 6º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na publicação, gabinete do prefeito, 12 de agosto de 2022, Nazário Rabiquinho, prefeito municipal. Em anexo único consta a classificação e os dados e informações do cargo de agente auxiliar de campo, agente comunitário de saúde, isso, desses dois cargos. Justificativa, senhor presidente, senhores vereadores. Encaminhamos para exame e votação de vossas excelências o projeto de lei que altera o padrão de remuneração do cargo de agente comunitário de saúde. O presente projeto de lei vem para adequar o piso nacional, piso salarial da categoria, de acordo com a emenda constitucional 120/2022, que fixou em 2 salários mínimos nacionais. Com a adoção pelo governo federal de um valor como piso salarial para os agentes comunitários de saúde e agentes comunitários de endemias, através da publicação da emenda constitucional 120/2022, propomos o presente projeto adequando a remuneração dos cargos do município ao padrão estabelecido e identificando como 8.4, no valor inicial de R$ 2.427. Por oportuno, também informe que segue em anexo impacto financeiro orçamentário da referida proposição. Também estamos alterando o padrão no cargo de agente auxiliar de campo, em vista que o mesmo está cadastrado no CNES, e desta forma recebendo o valor previsto na emenda constitucional 120 para efeito do cargo. Diante do exposto, eu espero que este projeto venha merecedor da aprovação unânime de todos os membros dessa Casa Legislativa, Nazário Rubiquins, o prefeito municipal. E anexo segue o impacto financeiro orçamentário.
Também temos o ofício interno número 023/L/2022, autoria do vereador Antônio Miguel Nunes de Moraes. Assunto: encaminhamento de requerimento de licença de interesse. Solicito a leitura, doutor.
Ofício interno 23L22, Herveiras, 29 de agosto de 2022. Senhores vereadores, o vereador Abar subscrito encaminha anexo requerimento de licença de interesse para que seja encaminhado, submetido e apreciado por plenário desta casa e aprovado para fins de convocação de suplente. Atenciosamente, Antônio Miguel Nunes Moraes, vereador MDB. Senhor presidente, o vereador que subscreve requer que após e depois de seguir os termos regimentais, seja concedida licença para tratar de interesses particulares pelo período de 30 dias a contar de 1º de setembro de 2022. Justificativo. Justifica-se o presente requerimento diante da necessidade que possui desse período para dar atendimento a interesses de ordem particular. Para tanto, solicito que seja concedida a referida licença interesse pelo período supramencionado nos termos que eles são possibilitados pelo regimento interno desta casa, em seu artigo 58, inciso 13, combinado com o artigo 100 do mesmo diploma legal. Nesses termos, pede aguarda e ferimento de Oliveiras, 29 de agosto de 2022, Antônio Miguel Nunes Moraes, vereador MDB.
Próximo também é o ofício interno número 024/L/2022, da autoria do vereador Darcy de Bastos. Assunto de encaminhamento de requerimento de licença de interesse. Peço a leitura também, doutor.
Ofício interno 24L22, senhores vereadores. O vereador Darcy escreve encaminhando esse requerimento de licença de interesse para que seja submetido e apreciado pelo plenário e aprovado para fins de convocação do suplente. Atenciosamente, Darcy de Bastos, vereador MDB. Senhor presidente, senhores vereadores. O vereador que subscreve requer que, depois de seguir os termos regimentais, seja encaminhado e concedido licença para tratar de assuntos de interesse particulares, pelo período de 30 dias, a contar de 1º de setembro de 2022. Justificativa. Justifica-se o presente requerimento diante da necessidade que possui deste período para dar atendimento de interesses de ordem particular. Para tanto, solicito que seja concedida a referida licença e interesse pelo período supramencionado, os termos que lhes são possibilitados pelo regimento interno desta Casa, artigo 58, inciso 3, cumulado com o artigo 100 do mesmo diploma legal. Nesse termo, pede a guarda de firmamento, ele vem de 29 de agosto de 2022, dar-se debate, vereador, MDB.
Não havendo mais expedientes, passamos pelo espaço da pauta. Na pauta temos o projeto de lei 030/I/2022, com mensagem retificativa, autoria do Poder Executivo, assunto institui o programa de recuperação fiscal do município Refins e da outra providência. Ele está na sexta reunião de tramitação. Ele está apto aí a votação na noite de hoje. Também temos o projeto de lei 06/L/2022, autoria do vereador João Alcimiro Plas. Assunto: institui a Semana Municipal da Juventude Rural e da Diversificação Rural e da outra providência. Ele está na terceira reunião de tramitação. Também temos o projeto de lei 030/I/2022. Também com mensagem justificativa, autoriza o Executivo Municipal. Assunto: autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de fomento com o PTG Porteiro de Oliveira da outra providência. Ele está na terceira reunião de tramitação. Também temos o projeto 032/I/2022, também com mensagem justificativa, autoria do Executivo Municipal. Assunto: cria e altera o padrão de vencimento dos cargos de provimento efetivo em atendimento à emenda constitucional número 120/2022 e altera o artigo 4º da Lei Municipal número 1370 e da outra providência. Está na terceira reunião de tramitação. Também temos o requerimento de licença de interesse do vereador Antônio Miguel Nunes de Moraes e do vereador Darcy de Bastos. Isso é o que temos na pauta de hoje. Peço aos vereadores que se atenham somente à pauta. O primeiro vereador inscrito é o vereador Antônio Miguel Nunes de Moraes. Próximo, vereador Arsênio de Bastos. Próximo, a vereadora Camila Maiara Brinkman. Próximo, vereador Darcy de Bastos. Próximo, vereador João Alcimino Clás.
Minha saudação, senhor presidente. Da mesma forma, os colegas vereadores, colegas vereadoras, nosso assessor jurídico, doutor Moisés, as pessoas que se fazem aqui presentes, nossos funcionários, né, em especial o André, né, patrão do PTG, representante do Jornal Serrano, a esposa do vereador Seno Basto, nosso amigo Maninho, sua esposa, né, sejam sempre bem-vindos a essa casa. Né. Vendo aqui a importância desses projetos na noite de hoje, né, tenho que aqui, de certa forma, né, parabenizar, né, e agradecer o nosso assessor jurídico, doutor Moisés, pelo empenho dele sempre nesses projetos, né. Jamais, de forma alguma, nessa casa, é de interesse nosso, né, atrasar a votação de algum projeto ou prejudicar algumas pessoas, de jeito nenhum. Né, e com o belíssimo trabalho que o Dr. Moisés vem fazendo, vocês podem ver que todos os projetos tiveram uma mensagem retificativa, que é onde descobriu algum problema nos projetos e agora eles estão aqui aptos a ser a votação e nós tendo a certeza de que vão ser votados da forma correta. Né. A questão do refim é muito importante para o município, né, é uma arrecadação que vai entrar no nosso município aí, e também as pessoas vão ter oportunidade de negociar suas contas que tem no município de uma maneira mais fácil de pagar, de uma maneira que não vai prejudicar no bolso de cada um. Né? Tenho que aqui parabenizar o prefeito e a administração pela essa iniciativa novamente, e nada mais justo do que nós votar esse projeto. Em relação, né, ao rodeio, né, parabenizar desde já as pessoas que estão empenhadas, né, em fazer eventos no município. Herveiras vem se destacando pelos seus eventos, não nessa administração, em vários anos que se passaram, cada um tenta fazer o melhor de si. Às vezes não dá certo da maneira que queriam, mas assim, Herveiras é procurado quando tem algum evento, né? As pessoas vêm de fora para o nosso município porque gostam de vir em Herveiras, são bem atendidos, e a cidade cada vez vem crescendo mais, né? O município oferecendo mais, né? Temos hotel, temos mercado, temos... o município está crescendo, e com isso, nada mais justo do que nós incentivar esse tipo de iniciativa e aqui pela Câmara fazer a nossa parte de repassar esse recurso. Aos agentes também, né, temos fazendo, né, um repasse que veio do Estado para eles, e nada mais justo do que nós fazer, mas como eu disse antes, fazer todos os projetos e votar da maneira correta nessa casa. Seria isso, senhor presidente, no momento, por enquanto.
Próximo vereador inscrito na pauta, Paulo Roberto Acosta. Próximo vereador, Valdir Palhante Siqueira. Próxima, última vereadora, Ana Franciele Rodrigues dos Santos. Requerimentos.
Senhor presidente, como líder de governo, solicito que coloque em votação na noite de hoje o projeto 030, que institui o programa de recuperação fiscal do município de Herveiras. Também, da mesma forma, solicito que coloque em votação o projeto 32, que cria e altera o padrão de vencimentos de cargos, provimentos efetivos em atendimento a emendas constitucionais. E também o projeto 31, que autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de fomento com o PTG Porteiro de Herveiras. Muito normal.
Neste momento, coloco em votação o requerimento do vereador Valdir sobre os projetos 31 e 32, porque o 30 já estava apto a ser votado na noite de hoje. Coloque em votação o requerimento do vereador Valdir. Quem for favorável, fica no destaque, vou votar, levante-se. Aprovado por unanimidade o requerimento. Nesse momento, depósito dos pareceres, já em mãos. Coloco em discussão o projeto de lei 030/E/2022 com mensagem retificativa, que institui o programa de recuperação fiscal do município e da outra previdência. O projeto está em discussão. Não havendo discussão, vai à votação. Quem for favorável, fica como está, e quem for contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade o projeto 030. Também coloco em discussão o projeto de lei 031/E/2022 com mensagem justificativa, que autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de fomento com o PTG Porteira de Herveiras e da Outras Providências. O projeto está em discussão. Não havendo discussão, vai à votação. Quem for favorável, fica no destaque, for contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade também o projeto 031. Também coloco em discussão o projeto 032/I/2022 com mensagem justificativa novamente, que cria e altera o padrão de vencimento de cargos de provimento efetivo em atendimento à emenda constitucional número 120/2022 e altera o artigo 4º da Lei Municipal número 1130/1370 e da outras providências. Está em discussão o projeto 32. Também, não havendo discussão, vai à votação. Quem for favorável, fica no destaque, for contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade, projeto 032. Também coloco em discussão o requerimento de licença e interesse do vereador Antônio Miguel Nunes de Moraes. Não havendo discussão, vai à votação. Quem for favorável, fica no destaque, for contrário, levante-se. Também aprovado por unanimidade. Da mesma forma, coloco em discussão o requerimento de licença e interesse do vereador Darcy de Basto. Está em discussão o requerimento. Não havendo discussão, vai à votação. Quem for favorável, fica no destaque. Quem for contrário, levante-se. Também aprovado da mesma forma, por unanimidade. Não havendo mais matéria para a votação noite de hoje, passamos às explicações pessoais nesse momento. Novamente, Primeiro vereador inscrito, Antônio Miguel Nunes de Amarais. Próximo vereador, Senna de Basso. Próxima vereadora, Camila Baiara Brinkmann.
Servidores da casa, aos visitantes, André, Patão do PTG, ao Johnny Jornal Serrano, a Marla e o Maninho, a esposa do colega Senna. Também só gostaria de reforçar o que o vereador João falou, né? Agradecer ao Dr. Moisés pelo empenho e dedicação, porque como a gente falou antes numa reunião, antes da sessão, a gente é leigo, né, em certos assuntos aqui, e precisamos, né, desse apoio, desse lado além que a gente não tem conhecimento. Então, a gente também pede para o pessoal assim, né, que tenha um pouco de paciência quando os projetos vêm. Né, a gente vai aprovar, vai fazer o melhor sempre pelo município, né, mas a gente também precisa estar vendo o que a gente está aprovando. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigada.
Próximo vereador, Cid Bastos. Próximo vereador, João Cid Bastos.
Reitero minhas saudações feitas no início, né? Não me manifestassei em relação ao meu projeto no início, o projeto que acredito e desde já peço o apoio dos vereadores para nós votar na próxima sessão, que é criar a semana do município da juventude rural, querendo com isso valorizar os jovens do nosso município, né? Tem outros assuntos também em relação às estradas do município, né? E como eu já disse aqui muitas vezes, toda vez que eu falar alguma coisa de estrada, eu jamais estou cobrando o meu prefeito, o secretário que ali está, o responsável pela pasta, e sim fazendo o meu trabalho e querendo com isso ajudar a administração. Vejo aqui um empenho muito grande do secretário Roberto, do secretário Moise, de tentar, né, resolver os problemas. Fizeram um trabalho bonito na linha Fernandes, até uma certa parte a estrada já está pronta. Tenho que aqui parabenizar eles e dizer que estão trabalhando sim de forma bastante assim aproveitada, né? A questão de um agricultor da linha Alto Marcondes, que é o Carlos Bueno, me questionou agora no final de semana, né, que foi feito lá na Marcondes alguns serviços e deixaram a estrada dele, né? Tomei iniciativa, hoje de manhã fui conversar com o prefeito e tenho dito que tive a felicidade de trabalhar com o prefeito Nazário, né? Fui secretário também numa época, e de nunca ouvi do prefeito Nazário não faz para esse ou não faz para aquele. O prefeito Nazário, todas as vezes que trabalhou, que eu conversei com ele em relação a isso, sempre faz para todo mundo. Infelizmente, às vezes, tu não consegue atender todo mundo no mesmo tempo, né? Eu peço a esse agricultor, que é merecedor, sim, que nada mais justo do que cada agricultor ter o seu acesso da propriedade da melhor maneira, né, feita, mas às vezes eles estão trabalhando em outro lugar e não conseguem no mesmo momento, né? Mas pode ter a certeza de que não nessa semana, porque as máquinas estão no cadeado, né, estão lá no Cerro do Cadeado, que então é uma prioridade agora lá por causa do ônibus escolar, aquele cerro lá tem que estar em perfeitas condições, mas no momento que aprontar o serviço lá, eles voltam para lá fazer o serviço dele. Também dizer aqui de uma realidade triste do nosso município. Para quem acompanha um pouco a secretaria e conversa com as pessoas, hoje nós, as cascalheiras que nós temos, não é aquele cascalho de qualidade que nós tínhamos na linha Plumes. Eu tive a felicidade, o vereador Darcy de Bastos também, que foi secretário na época, o Valdir, que era caminhoneiro, né? Lá em qualquer canto que pegava a cascalha, era aquele cascalho de qualidade. Né, vice-prefeito na época, o Dário, que era secretário também, né, sabe daquele material que tinha lá. Nós, chegava às vezes num lugar e eles já diziam, ó, eu quero um cascalho lá do Plumes. Né. Infelizmente, né, por falhas de algumas pessoas, não quero eu aqui culpar ninguém, né, foi feita alguma coisa errada na cascalheira. Não sei se foi para prejudicar a administração que está aqui hoje, com isso não prejudicou a administração, e sim prejudicou toda a comunidade que era beneficiada com aquele cascalho. Porque, infelizmente, lá não existe mais como entrar. Lá foi fechado pela FEPAM, foi fechado por esses órgãos que fiscalizam, e, infelizmente, aquele material de primeira que nós tínhamos lá, que era levado para todo o município, infelizmente, nunca mais vai conseguir tirar uma carga lá. É muito difícil. E temos várias áreas no município aí que tem cascalho de boa qualidade, mas a lei não nos permite. Então, assim, a situação é bem grave nesse caso, né? Tem muito lugar que vamos ter que patrolar, botar um material às vezes mais grosso e tentar que funcione, mas a situação é essa, né? Hoje o município é muito dependente de cascalheira e nós não temos mais cascalheira legalizada para tirar, né? Então vai ser um problema aí que vai vir para o futuro. E nós, como vereador, né, como representante da comunidade, temos que tentar buscar algumas outras alternativas para melhorar essa situação. Seria isso, senhor presidente, e desejo a todos uma abençoada semana.
Próximo vereador inscrito, Paulo Roberto da Costa. Próximo vereador inscrito, Valdir Palenque Siqueira.
Quero saudar, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, doutor Moisés, jurídico da casa, também os servidores da casa. Saudar o nosso patrão André, do PTG Porteiro de Herveiras, o Johnny do Jornal Serrano, a esposa do Seno Basto, também o Maninho e a Marla, se faz presente. Gostaria de comentar a questão, primeiramente, talvez os senhores tenham notado nos últimos dias, semana passada, à noite, foi feito umas trocas de lâmpada aqui no, na rua do centro. Então já deu para perceber a mudança que ocorreu na rua do posto de saúde até o ginásio de esportes. A iluminação ficou excelente. Então, a semana passada, novamente, o pessoal contratado fez o serviço à noite. Isso está se tornando importante a durabilidade do material que está sendo colocado. E portanto, além da durabilidade, a iluminosidade também fica muito especial para quem quiser verificar a cidade à noite e aí por aí vai. E assim eu acho que vai ser uma maneira da administração municipal resolver essa questão de luz pública no município. Aproveitando também, me ocorreu esses últimos dias aí um pedido que talvez semana que vem tenha que pedir pela casa, a Secretaria de Obras, na qual o vereador João Clás solicitou semana passada algumas placas de indicação, colocando a ideia de que a administração ou a Secretaria de Obras tomasse providência na questão de placas indicativas no município, né? Isso eu já pedi, acho que no ano passado, e muitas ainda, hoje, consultando, está no papel. E vejo a necessidade de duas placas importantes que tá sendo solicitado, a entrada da linha Plumes, junto a 153 no viaduto, uma qual quando vem em direção a Herveiras e uma qual a direção a Santa Cruz, Vale do Sol, que indique linha Plumes ou linha Baste, né? É uma ineficiência e inclusive tem trânsito naquela estrada ali, né? E as pessoas que precisam, até porque tem comércio local, nós temos ali atração turística, né? Isso está faltando para nós. Então, dizer, eu acho que não é criticando, mas é uma desatenção que deveria ser tomada providência o mais rápido possível. Então, hoje solicitei, disse que já está no papel, só que, né, tem que sair do papel, porque também o papel com umidade ele se destrói. Também, acho que temos que destacar, na noite de hoje, a importância que foi feito o Campeonato Municipal de Futsal. Para quem está participando, como equipe, como jogador, como torcedor, está vendo a grandeza do esporte no nosso município. Isso conversando com o prefeito hoje à tarde, colocando para ele o quanto foi importante a realização desse campeonato. Tem gente de vários dos municípios vizinhos nós visitando nas noites de competição, ginásio cheio. Isso torna para quem organiza, para quem está participando ali, eu acho que é um motivo de satisfação quando vê o ginásio lotado. E também eu acho que devemos, me passaram essa semana até pela diretora do colégio, que quer fazer uma reunião a respeito do ginásio que é do Estado, né, onde o município vai investir um certo valor em reformas da iluminação. E eu acredito que nós, do município também, devemos pedir, acho que mais espaço, porque está se tornando, pelo quem vai lá, um ginásio pequeno, né, para atender a demanda da população que vai lá assistir os jogos. Então essa é uma questão que eu estou levantando aqui hoje, e eu acho que devemos também aprofundar esse fato. E também nos próximos dias, que foi acertado hoje, que o campeonato de bocha vai ser iniciado logo após o término, então, do campeonato municipal de futsal. E aí também, conversando com o prefeito da importância e aproveitando essa euforia, dizer assim, essa que as pessoas, os atletas estão empolgados com o esporte, para nós, aproveitando que amanhã ou depois o tempo muda e já deve ser verão, também motivar um futebol de campo, né, que nós podemos aproveitar esses jovens do município e pessoas interessadas aí em formar um campeonato municipal de campo. Serei, senhor presidente, e também já de antemão colocar para os senhores que após a sessão aqui vai ter aqui ao lado, na lancheria, uma reunião sobre campeonato regional de futebol. Então, hoje à noite já estão dando o pontapé inicial para mais uma competição a nível regional. Então, isso está tornando o município de Herveiras competitivo, e eu coloquei para o prefeito essa questão assim, ó, que qualquer esporte ou qualquer competição que venha a somar no município, teve a gincana, que foi sucesso. Então, são coisas assim, que, pequenas, mas bem organizadas, está trazendo muito espaço para o nosso município. E o nosso município também é reconhecido fora dos territórios nossos aqui, por isso tem que ser valorizado. Então, a questão também, voltando lá no projeto que foi aprovado hoje à noite, a importância que é dar aquele incentivo às entidades do nosso município. Por isso, patrão André, foi aprovado esse projeto, porque eu acredito que o rodeio, agora 24 e 25 de setembro, também é uma festa que vai trazer pessoas de outros municípios, né? E a gente quer ver as pessoas vindo para o nosso município, ser bem recebida e que tenha sucesso esta festa campeira, que eu acredito que qualquer entidade que vier com um projeto que nós possamos, claro, que nós possamos aprovar e votar, estaremos sempre por esta casa dando apoio a qualquer entidade que precisar. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Próxima, última, vereadora, que tem indicações pessoais,
Saúde, senhor presidente. Em nome dele, os demais colegas vereadores, colega vereadora Camila, assessor jurídico, representante do Jornal Serrano, ao patrão do PTG, o André, a esposa do senhor Sandro Bastos, faz presente, ao Marlon e a Marla e o Maninho, e aos funcionários da casa. A gente nota, assim, né, que hoje, a gente conversando antes ali da votação desses projetos, né, ficou nítido aqui que vem essas mensagens edificativas de todos. E, primeiramente, como os colegas já falaram, né, eu sou um pouco mais... Acho que não é seca a palavra ser usada, mas um pouco mais direta, né? Agradecer ao nosso assessor que toma sempre esse cuidado em avaliar bem os projetos antes da gente votar, né? E eu acho que não podia deixar de falar que eu acho que está faltando um pouco mais de atenção, né? Não sei se do relator de projetos ou de aquele que envia para cá e que por muitas vezes ainda vem querer pedir com urgência ou querer pressionar para votar, só que não é assim que funciona a coisa. Não é pressionar e a gente votar a coisa errada. Eu acho que a gente está aqui em primeiro lugar para avaliar. Antes de ser votado, a gente nunca vai contra um projeto que a gente sabe que, como o colega Valdir falou, vai beneficiar a comunidade, né? E a gente sabe que os agentes de saúde, esse projeto também é algo que é direito deles, é lei, né? Mas eu acho que tem que ser avaliado antes de ser votado, porque qualquer erro ali depois de aprovado não tem como voltar atrás. Né? Não posso nunca e nem deixar de parabenizar o Dr. Moisés por toda essa atenção que ele tem. Né? Às vezes a gente atrasa no início da sessão, mas porque tem que ser discutido e avaliado. Né? Então, pedir um pouco mais essa atenção do pessoal lá embaixo, que eu acho que eles estão lá para isso, então acho que não custa ele sentar e avaliar bem antes de mandar para cá, né? E para que não tenha que acontecer isso, se a gente precisa votar, então que tenha esse, chegue já bem feito de lá debaixo, né? O projeto antes da gente ir com essa votação adiante, né? Tem o pessoal lá, tá lá para isso, então acho que está faltando um pouco é da atenção mesmo por parte lá embaixo da administração responsável por isso. Porque quando a gente sabe que pode vir problemas futuros, né? Isso aconteceu, a gente já tem esse exemplo em anos anteriores, que a gente tem projetos aí hoje, que a gente está, desde o ano passado para cá, discutindo, porque não foi cuidado e não foi lido, já digo, por alguns vereadores que faziam parte desta casa. E agora, hoje, futuramente, aí ainda o pessoal está padecendo por projetos não lidos e não avaliados antes de ser colocada a votação e ser aprovado. Então, acho que a gente está aqui, em primeiro lugar, para tomar atenção no que faz, mas, principalmente, a atenção deve partir daqueles que estão criando lá embaixo. Quero parabenizar também, não posso deixar, né, de parabenizar, porque faço parte também do campeonato municipal. Acho que foi muito bem organizado. Uma coisa que chamou muita atenção ontem, eu acho que da maioria que estava lá, de ter enfermeiras ontem em prontidão, né, e o motorista da saúde, porque aconteceu inclusive comigo, né, em jogos anteriores, eu tive uma lesão grave no meu pé e não tinha ninguém lá, né, a gente fica perdido, fica com medo ao mesmo tempo, e ontem a gente notou que já teve uma que foi atendida lá na hora. Então acho que tem que parabenizar quem tomou essa atitude, porque se faz muito preciso, né. Não tinha aqui antes a relação, quero agradecer a Jéssica e o Lucas que passaram para mim, né? Parabenizar todas as equipes que se envolveram, né? Todos foram muito bem, a gente viu aí uma gurizada nova criando time e se encorajando, eu acho isso muito bonito, porque a gente sabe que tem times aí que são já cancheiro velho, né, no campeonato, mas teve times que fizeram bonito em quadra, inclusive um que aqui o Manin foi treinador, muito bonito de ver essa gurizada se envolvendo no esporte, né? E não se intimidando de entrar em quadra com times aí que são campeões dos últimos campeonatos, né? Então, parabenizar os que estão finalistas na categoria do bronze, que é o Stuttgart e Red Bull, da prata, o Fortaleza e o Atlético, veterano, fumaceiro e tradição, não deixando faltar que o Atlético, treinado pelo nosso colega, o presidente Daio aí, fazer eles ficar campeão, espero. E no feminino, a minha equipe, o Lakers e o Trianon também estão finalistas, né? E da categoria ouro, como já era, já de praxe, né? O Magnus e o Cefá, né? Desejar boa sorte a todas as equipes, né? Que seja uma final bonita, né? Que eu acho que se respeitem em quadra, primeiramente, né? E eu acho que vai ser bonito se ver quem vir, não vai se arrepender de olhar. Parabenizar os organizadores da Noite do Pastel. Infelizmente, eu não pude estar presente, né? Que foi feito em prol do Hugo, para a entrega da cadeira de rodas para o Hugo e para a família lá que tá, do pai, que está cuidando dos 5 filhos sozinho. Né? Um orgulho de se dizer desse homem que está no nosso município, porque eu acho que se para a gente que é mãe cuidar 5 filhos sozinhos, imagina para ele, né? Sendo pai e mãe ao mesmo tempo e não abandonou seus filhos e está lá cuidando deles. Parabenizar os organizadores, né, que tomaram essa atitude para juntar dinheiro e cestas básicas que sejam em prol dessa família. Só tenho que dizer que estão de parabéns e que Deus abençoe o caminho deles, continue sempre assim, porque a gente precisa de pessoas com atitude assim no município. E não deixando também esquecer, parabenizar a minha maior inspiração, minha mãe, que está de aniversário hoje, fazendo seus 69 anos, né? Que Deus ilumine, que possa estar junto conosco por muitos e muitos anos. Ontem estava toda a família reunida, né? Então só de filho tinha 11, então a família é grande, né? Mas ela estava se sentindo tão feliz e que para a gente é gratificante ter ela aqui junto com nós e que Deus abençoe que a gente possa comemorar muitos anos ainda essa data com ela. Seria isso, senhor presidente, com a noite hoje. Muito obrigada.
A até queria salientar alguma coisa sobre os projetos que foram votados ontem e hoje, mas meus vereadores que me antecederam já praticamente falaram tudo que tinha que falar sobre os projetos. Os vereadores falaram, o doutor Moisés tem nos auxiliado muito, e não só a mesa diretora, mas a todos os vereadores, né? Tirando dúvidas, né? Os três projetos que vieram para essa casa, eles vieram com alguma deficiência, algum problema, né? Ele pedindo pareceres, né, da DPM, que nos assessora também, né? Diante disso, veio mensagem retificativa nos três. Então, após a mensagem justificativa, feita leitura noite e hoje, né, veio que é extenso, mas a gente está aqui para isso, está, né, para analisar a matéria da melhor forma, não está para prejudicar ninguém, né, e foram votados, né, da melhor forma possível. Sempre a gente vai estar aqui para trabalhar e para atender a nossa população. Um dos itens que eu queria falar do projeto 032, que é dos agentes de saúde e do agente auxiliar de campo e agente de endemias, é que essa lei foi criada lá em... foi publicada em 6 de maio de 2022, maio passado. E esses agentes vão passar a receber, passaram a receber desde lá, né? Ela é retroativa lá. Então significa que eles não receberam esse valor, né? Foi aprovada à noite e hoje, vai ser criada a lei agora, né? Diante disso, o Executivo começa a pagar um dinheiro, um repasse que vem da União Federal, né? Então, é algo assim que, na real, o município administra, como faz, né? E simplesmente repassa os valores, né? Então, tinha alguns agentes preocupados, né, nessa questão de não receber. De nossa parte, jamais vamos ser impedidos para não receber, né? A nossa questão é vir aqui analisar a matéria e votar da melhor maneira possível. Não havendo mais nada a tratar noite hoje, informe que a próxima reunião ordinária ocorrerá dia 5 de setembro de 2022, às 19 horas, na dependência da Câmara Municipal. Obrigado a todos, a reunião está encerrada. Tenham todos uma ótima semana. Tá bem?